Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos estudar agora o tema dos problemas urbanos. Sim, nós temos muitos problemas urbanos nas cidades. E este tema, ele faz parte do nosso estudo da estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles. Assim, nós continuamos estudando a estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles. Adiante, qual que é o mais conhecido problema urbano que nós encontramos nas grandes, nas médias e em muitas pequenas cidades aí no Brasil? O problema da moradia urbana. Venham aqui para o nosso slide, ou seja, o déficit habitacional, que é a falta de moradias dignas para a população. Assim, nós temos população que não tem imóvel, certo? Tem o seu imóvel próprio, mora lá de aluguel, não tem condições de ter o seu imóvel, ou que mora em habitação precária, em favelas, em cortiços, em coabitação ou em uma moradia com adensamento excessivo. Você tem lá uma casa de dois quartos, aí tu tem lá pai, a mãe, mais o filho do pai da mãe, mais ali a esposa, mais os filhos desse outro casal morando, enfim, tu tem um número excessivo de pessoas ali na casa, no apartamento, no imóvel, que pelo seu tamanho não comportaria, não é algo assim de uma ocupação, de uma moradia adequada. Certo, pessoal? Então, o déficit habitacional, aí nós temos o quê? Nas cidades brasileiras, a especulação imobiliária, sobretudo aí nas grandes cidades ou em cidades que concentram. Elas são cidades economicamente ricas. O que que nós vamos ter ali, ó? Um agente produtor do espaço urbano, os loteadores, os construtores, que eles vão especular com o solo urbano, procurando obter o quê? Uma valorização maior da sua propriedade, procurando fazer com que ela venha a ser vendida por um custo maior, ou que o custo de aluguel aí ele venha a ser mais caro. O que que nós temos também nas cidades brasileiras? A segregação espacial, socioespacial ou residencial. Ou seja, nós somos um país capitalista. O capitalismo, ele é um sistema econômico que ele não está ali na sua ideologia a igualdade, certo? Não está na sua ideologia a igualdade entre pessoas ou entre grupos, é a ideia ali da propriedade privada, da propriedade privada, enfim, aí conforme as diferentes condições das pessoas, uma pode ter uma posição econômica, uma profissão melhor, uma pode ser empresária, outra pode ser um trabalhador, enfim, características aí do sistema capitalista. E no Brasil, claro, uma urbanização em um país capitalista, mas em um país capitalista muito desigual, porque nós temos países capitalistas que são menos desiguais, em que a desigualdade ela é bem menor. O Brasil é um país muito desigual e essa desigualdade ela vai se expressar nas cidades também, nos espaços urbanos. E nós vamos ter o quê? Dentro de uma cidade, nós vamos ter lá os bairros nobres, da população de alta renda, da população rica, com uma infraestrutura, uma oferta de serviços públicos e privados é bem melhor do que lá nas periferias e até nos bairros de classe média. Também nós vamos ter uma nas áreas centrais das cidades, áreas com uma boa oferta de serviços públicos e privados, com uma boa infraestrutura, e essa população de menor renda indo residir em áreas distantes das áreas centrais aí das cidades. Para vocês entenderem melhor, eu, neste slide aqui, coloquei uma imagem, talvez a mais famosa, as mais famosas imagens da desigualdade socioespacial, ou da desigualdade espacial, ou da segregação, tal. Pode vir como desigualdade espacial, desigualdade socioespacial, desigualdade residencial, segregação espacial, segregação socioespacial, ou seja, no espaço urbano. Então, as mais famosas imagens que ilustram essa segregação socioespacial no espaço urbano das cidades brasileiras, que é de Paraisópolis, uma grande favela na cidade de São Paulo, e do bairro do Morumbi, um bairro de população de alta renda. Então vejam vocês que aqui, ó, inclusive nós temos um muro. Nós temos aqui uma espécie de um muro. E aqui nós vamos ter o quê? Paraisópolis. Isópolis. E aqui é o quê? É o Morumbi. Um Morumbi onde nós vemos prédios, que na imagem um prédio com em cada andar nós vemos ali nos apartamentos uma piscina. Vemos inclusive vegetação verde. Podemos ver também a piscina do condomínio, quadras esportivas do condomínio. Aqui nós vamos ver também, ó, aqui está Paraisópolis numa outra perspectiva, e aqui nesta outra perspectiva, na parte de baixo, também o Morumbi. Ali a parte de casas. Casas, o Morumbi, nós temos prédios, temos casas, mas ali casas com piscinas, com muito verde. Enfim, famosas imagens que mostram aí a segregação socioespacial, característica das cidades brasileiras. Adiante, nós também temos, do ponto, no aspecto aí da moradia urbana, nos problemas urbanos, casos de gentrificação. O que é gentrificação, professor? Seria a expulsão de famílias de baixa renda de uma área para regiões mais baratas ou periféricas. Como assim, professor? Quer dizer que elas são expulsas na mão grande? Vão lá na porrada e expulsam? Não, não é assim. Você pega uma região de uma cidade, um bairro lá de uma cidade, e ali próximo àquele bairro, começam a ter. Ali pode ter uma obra de infraestrutura que vai passar por ali, o próximo dali, que vai deixar toda aquela região mais valorizada. Pode os empreendedores privados, os construtores, comprarem casas, terrenos onde tinha aquelas casas, e ali compraram, pagaram um bom dinheiro para quem estava ali, para quem vendeu foi um bom dinheiro. Aí botar abaixo, aí construir um prédio de edifícios, de apartamentos de classe média, ou seja, vais naquela área ali, no seu entorno, vai tendo uma melhor infraestrutura urbana, uma população de maior renda vai morando, e isso vai fazendo com que aquela área ali, de baixa renda, de uma certa forma, ela também venha a se valorizar. Os seus aluguéis se tornam mais caros, o seu custo de vida se torna aí mais caro e faz com que quem mora naquele bairro, ali naquela localidade ali, não pela sua renda, não tenha condições de arcar com morar naquele bairro ali. E acaba sendo, entre aspas, expulso e vai morar em outras regiões mais distantes, aí mais periféricas. E aquela área ali, aos poucos, aquele bairro, ele vai sendo incorporado por esta dinâmica urbana de onde vai ali habitar uma população de maior renda. Vejam aqui, eu procurei uma foto. Esta aqui seria a favela do Vidigal, no Rio de Janeiro. Vamos tentar ver aqui, ó, vamos ver se consigo. Mas aqui, ó, pessoal, olha aí, ó. Beira da praia, claro que é no morro, né, pessoal? Vejam que é na encosta do morro, aí, ó, do Vidigal, no Rio de Janeiro. Próximo, inclusive, de uma praia. Por si só, quem mora na favela do Vidigal mora perto da praia, já está valorizada. Mas o que que a gente pode ver? Ó, clube de lazer, prédios numa condição melhor, sendo construídos, avançando, chegando próximos à favela, terrenos nas bordas da favela sendo comprado, aí prédios sendo construídos. Casas melhores sendo construídas, isso tudo vai fazendo o quê? Vai avançando para cima dessa área ali da favela do Vidigal. Vai ocorrendo o quê? Uma gentrificação. Daqui a pouco, quem está morando ali não tem mais condições de morar e vai se mudando. E esta área vai passando por uma transformação urbana. Ainda no aspecto da moradia urbana, o que que nós vamos ter, ó? Ocupação de áreas de risco ou de proteção ambiental, ou seja, população de baixa renda, muitas vezes não tem nem dinheiro para comprar um lote popular na periferia da cidade. Ela acaba indo e morar numa área de encosta de morro, numa margem de um curso d'água, e aí, quando vai chover, ou chuvas muito fortes, aquele curso d'água vai transbordar e vai acabar alagando aquelas casas, que são subabitações nas favelas, nas margens ali dos cursos d'água. Ou como nós vemos todo ano no Brasil, em algumas cidades brasileiras, no final do ano de 2020, foi, se não me falha a memória, Itajaí, Santa Catarina, mas nós vimos alguns anos atrás na região serrana do Rio de Janeiro, a população vai morar lá naquela zona de encosta de morro. Vai ali desmatar a vegetação, ela fixa o solo, ela ajuda a fixar o solo, vai desmatar, vai fazer. Então, tu tá lá, tá num morro assim, vai fazer um corte ali, como se diz, para botar tua casa, vai desmatar, tu vai estar com a terra nua, como se fala, é só vir chuvas em quantidades maiores, e às vezes grandes chuvas, um grande volume de chuvas, num período muito curto de tempo, vai ter o quê? Como nós já tivemos várias, essas tragédias são comuns no Brasil. Tu vai ter um desmoronamento, ou seja, um deslizamento, vai vir movimentos de massa na linguagem técnica, que não é nada mais, nada menos que terra vindo abaixo. Tá? Porque você está chovendo, só tem a terra, não tem mais árvore, não tem mais vegetação nenhuma, foi tirada, e vem pegando que vem embaixo, acaba soterrando, morrendo pessoas, aí causando aí tragédias. Isto fruto que de uma ocupação inadequada do solo urbano. Então, há partes do solo urbano que têm que ser, sim, destinadas à preservação ambiental, para a própria sustentabilidade das cidades. Mas por que que isso ocorre? Porque, via de regra, ninguém vai parar ali. Vai morar lá na beira do barranco, ninguém vai morar no barranco, vai botar sua favela quase dentro, a sua maloca, né? E aí eu não estou tendo nenhum preconceito quanto a isso, estou procurando apenas ilustrar, explicar para vocês. Ninguém vai colocar ali porque quer. Se pudesse estar morando numa bela de uma casa com piscina arborizada num bairro nobre, estaria morando ali. É porque não tem condições econômicas. Enfim, acabo indo morando nesses lugares, áreas de risco, áreas irregulares e sendo vítimas de tragédias conhecidas no Brasil e estando expostas a um risco aí permanente. Vamos adiante. Além da moradia urbana, outro clássico problema aí das grandes cidades brasileiras, problema urbano, o problema da mobilidade urbana. Coloquei aqui para vocês no slide, o trânsito caótico, engarrafamentos, ficar preso lá no engarrafamento. Tem coisa. Não, claro que pode ter sim, mas é. As pessoas ficam muito irritadas, que ficam presos naquele engarrafamento, se atrasam para os seus compromissos, para chegar em casa, aí as pessoas buzinando, enfim, e aí um tráfego intenso aí nas cidades. Também aí nós vamos ter o quê? Ó, o lançamento da poluição atmosférica, né? Os gases que saem das descargas dos veículos, poluição sonora, pelo próprio funcionamento dos veículos, né? O barulho do funcionamento dos veículos, a buzina também, lá no engarrafamento começa a buzinar. O transporte coletivo, ele é deficiente, ou seja, ônibus lotados, para quem tem trem, metrô, vagões aí lotados. População reclama do preço das passagens, que as passagens são caras, aí vão ter que percorrer longas distâncias entre a sua casa, onde reside, lá na periferia, e seu local de trabalho, onde vai trabalhar e estudar também, pode ser, e vai ficar 2 horas, 3 horas, às vezes 4 horas dessa ida e volta, 5 horas, 6 horas, 3 horas para ir, 3 horas para voltar, enfim, várias horas do dia dentro de um transporte coletivo. Bom, e isso tudo, pessoal, gera custos econômicos, custos sociais, custos de saúde. Um trânsito parado, um trânsito engarrafado, isso gera custos econômicos de um gasto maior de combustível, de o transporte de mercadorias ele leva mais tempo. Isto aí tem custos à saúde, em função da poluição atmosférica, da poluição sonora, custos sociais também, né, para as pessoas. E é ali que nós temos, novamente, coloquei aqui no slide, né, o movimento pendular, né, aquele deslocamento de uma cidade para outra. Pessoa, ela sai de Osasco e vai trabalhar em São Paulo, depois volta para Osasco, então sai de uma cidade para outra, ou sai de Nova Iguaçu, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e vai trabalhar na cidade do Rio de Janeiro, aí depois volta para Nova Iguaçu. Outro grupo aí de problemas urbanos bastante conhecido nas cidades brasileiras, sobretudo aí nas grandes cidades brasileiras, é o do saneamento básico aí e saneamento ambiental. Problemas de, só vou colocar aqui o slide, coloquei, voltando, problema de abastecimento de água, enfim, muitas vezes a rede de água, ela não atende entende da mesma forma o conjunto ali da cidade, lá nas periferias, a rede é mais precária, a falta de água é mais frequente, em uma situação de crise hídrica, que vai chover menos, enfim, aí vai se revelar um problema estrutural até do sistema de abastecimento de água, pode afetar a cidade como um todo, ou vai afetar mais as periferias aí das cidades. Aí também o problema do esgotamento sanitário, ou seja, o lançamento de esgotos urbanos sem a coleta, o tratamento e o destino final. Você pode ter coleta, mas não tem tratamento e nenhuma destinação final adequada para esses esgotos. Nós vamos ter a impermeabilização do solo, vamos tocar pavimento, asfalto nas ruas, calçamento, vamos construir, constrói casa, constrói aí prédios. E tu vai ter o quê? Uma cidade que ela está impermeável, ou seja, tem muito pouca vegetação, terra, aonde numa chuva a água ela vai infiltrar. Isso faz com que tu tenha que ter um sistema de drenagem. Ora, qual a cidade brasileira que tem um sistema de drenagem que nós podemos dizer que é suficiente, que em uma situação aí de chuvas, e sobretudo quando nós temos aí grandes chuvas, um grande volume d'água em um curto período de tempo, que é aquele sistema de drenagem urbana, que são aquelas redes por baixo aí das ruas, vocês veem a boca de lobo nas ruas, que é onde a água vai entrar e vai para uma rede subterrânea, né? Uma canalização subterrânea, e vai para galerias, que são redes maiores, e toda esta água tem que ser transportada para cursos d'água. Ao fim e ao cabo, toda esta água vai parar nos mares e nos oceanos, vai desaguar num curso d'água, que vai desaguar num maior, que vai desaguar num maior, que vai desaguar lá nos mares e nos oceanos. Mas, enfim, então a solução mais barata seria a cidade permeável, com grandes áreas verdes, com vegetação, onde a água possa infiltrar. Mas não, as cidades são impermeabilizadas, e aí, meus amigos, a água vai bater no asfalto e vai correr. Então, a rede de drenagem urbana tem que coletar essa água. Quando ela não é suficiente, ou quando ela tem problemas de manutenção, tem trechos obstruídos, isso vai levar o quê? Aqueles alagamentos. Então, choveu, alagou, alagou as ruas, alagou as calçadas, não consegue nem chegar em casa. Nós vamos também ter muito lançamento irregular de lixo. Aí nós vamos ter a proliferação de insetos, de bichos, né? Os vetores. Aí o controle de vetores ele passa a ser um problema também. E nós vamos ter também dessa cidade aí muito impermeabilizada, ilhas de calor, ou seja, o entorno da cidade, onde tu vai ter áreas verdes, áreas rurais, vai ter uma temperatura média menor do que naquela parte ali impermeabilizada, com bastante densificada, com muitas construções. O que que ocorre ali, né? Aquele concreto, aquele asfalto, ele absorve muito calor, mas ele também solta ali, é muito calor, fica ali muito quente, né? Então tu vai ter naquela parte ali da cidade uma temperatura média maior do que o seu entorno, que é um entorno verde, um entorno rural, então formando ilhas de calor. E o problema da violência urbana. Problema da violência urbana, bastante conhecido das grandes cidades brasileiras. Com isso, terminamos este nosso tópico aqui sobre o tema dos problemas urbanos.